Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Declaro aberta a presente sessão ordinária do dia 24 de agosto de 2011. Convido o deputado Evandro Garla para auxiliar nos trabalhos da mesa. Há expediente sobre a mesa. Solicito o senhor secretário que faça a sua leitura.
Projeto de lei, deputado Vasnir de Rony, dispõe a separação e a destinação final dos resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e entidades da administração pública, direta e indireta do Distrito Federal, na forma que especifica. Projeto de lei, deputada Liliane Roriz, dispõe sobre a denominação estádio de futebol no Distrito Federal, lote 1, setor de áreas isoladas norte. Projeto de lei, deputada Liliane Roriz, inclui no calendário oficial de eventos do Distrito Federal a Casa Cor Brasília. Projeto de lei, deputado Olair Francisco, proíbe a cobrança de mais de uma taxa de matrícula anual para estudantes da rede privada de ensino superior do Distrito Federal. Projeto de lei, deputado Evandro Garla, dispõe sobre a proibição de propaganda de qualquer conteúdo indutor do estímulo da prática de atos sexuais em logradouros públicos e próprios do Distrito Federal. Projeto de lei, deputado Ailton Gomes, dispõe sobre a obrigatoriedade da fixação nas bilheterias dos alvarás de funcionamento e laudos de vistoria técnica nos eventos e locais de diversões, bem como atestado técnico dos brinquedos eletrônicos e constantes dos bufês infantis no âmbito do Distrito Federal e da outras providências. Projeto de decreto legislativo, deputado Vasnir de Rony, concede o título de cidadão honorário de Brasília ao ministro José Eduardo Martins Cardoso. Um requerimento, deputado Vasnir de Rony, um requerimento, deputado Joey Vale, 4 requerimentos, deputada Helena Pedrosa, 8 moções, deputado Benício Tavares, 1 indicação, deputado Evandro Garla, 2 indicações, deputado Agaciel Maia, 2 indicações, deputado Benício Tavares, 5 indicações, deputada Liliane Roriz. Ata sucinta da 72ª sessão ordinária em 23 de agosto de 2011. Solicito ao presidente a dispensa da leitura e aprovação da ata.
Dou como lido e aprovado, deferido. Dando início ao pequeno expediente, começamos no comunicado de líderes. Vossa Excelência quer fazer uso da palavra, deputado? Damos início ao comunicado de líderes. Passamos a palavra ao deputado Chico Vigilante, que é o líder do bloco PT-PRTB. Vossa Excelência quer fazer uso da palavra, Chico Vigilante? Excelência, tem a palavra por 5 minutos.
Forte. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu tenho em mãos, senhor presidente, uma carta, carta número 96 de 2011, da presidência da SEB encaminhada ao governador Agnello Queiroz, que eu faço questão de fazer a leitura dessa carta. Senhor governador, seu governo recebeu a Companhia Energética de Brasília, SEB, verdadeiramente na maior escuridão, com sua ajuda direta ao determinar que todos os órgãos do GDF, em janeiro desse ano, voltassem a pagar em dia as contas de consumo de energia, de manutenção e das obras de ampliação do sistema elétrico, algumas luzes começaram a se acender na empresa. Gerir uma dívida de 800 milhões é muito difícil, demorado e arrastado. Mas com o total apoio, e em especial da Secretaria de Governo, ao nos acompanhar e apoiar junto às Secretarias de Fazenda, Planejamento, Transparência e Procuradoria Geral, no âmbito do DF, bem como no fortalecimento, nos fortalecendo na área federal, Eletrobras, Ministério das Minas e Energia, BNDES e ANEEL, podemos afirmar que a SEB começa a recuperar sua energia para, com mais força, atacar seus problemas acumulados por mais de uma década. Com o objetivo de manter o nosso governo bem informado quanto às atividades desenvolvidas nestes 7 meses, a diretoria da SEB vem informar a Vossa Excelência, em anexo, muitas medidas, ações, projetos e obras que já foram implementados ou estão em andamento por esta companhia. Todos os 30 itens do anexo são de extrema importância, mas destacamos: 1. A partir de janeiro de 2011, próximo passado, retornamos o recolhimento da taxa de iluminação pública, recolhendo em média 10 milhões ao mês aos cofres do GDF. Isso aqui é importante, presidente Michel, porque Vossa Excelência sabia que a SEB recebia a taxa de iluminação pública, que é para ampliar a rede, para investimentos, e segurava. Não passava para o GDF. Ficava com ela, como se fosse dela sem ser. Dois, também em janeiro, voltamos a pagar ICMS, que havia sido suspenso por 3 meses. Hoje recolhemos aos cofres do governo, em média, 30 milhões ao mês. Deputado Joivale, a SEB não pagava ICMS. Pagava. Qualquer uma outra empresa, deputado Michel, que não paga ICMS, vai para a justiça. Vai ser inabilitada. Mas a empresa pública não pagava. Limpamos o nome da SEB. Saímos do CADIN, negociamos com a ANEL o parcelamento de multas relativas a 17 milhões. A SEB devia só a ANEL 17 milhões de multa. Continuamos em negociações para transformar o restante da multa, 40 milhões, em investimento. Isso nos permitiu, no mês de julho, receber da Eletrobras 19 milhões e voltarmos a ter a capacidade de obter financiamento para os investimentos necessários. 4. Tomamos medidas no processo licitatório e já obtivemos resultado mais do que favoráveis para a empresa. Deputado Chico Leite, preste atenção nesses dados porque eles são estarrecedores. Compramos 64 mil medidores de energia ao preço de 60% menor do que o que era comprado pela SEB. Portanto, presidente Michel, a SEB comprava esses mesmos medidores e agora a atual direção da SEB sob a presidência do nosso presidente Rubens Fonseca, deputado Welton, está comprando a 60% menor o preço. Está pagando 40% do que era pago antes. A SEB pagou em 2009. Compramos 10 mil postinhos, que é aqueles postos para instalação, que se faz novas ligações residenciais, com 40% abaixo do preço que era praticado antes. Licitamos e acabamos de comprar 300 mil lâmpadas. Pasmem, senhores, inclusive a imprensa que está aqui. Sabe qual a diferença de preço agora, deputado Welton? 66%. Ou seja, a SEB está comprando agora, deputado Chico Leite, pelo valor de 36% do que era praticado antes. 34% do que era praticado antes. 34% do que era praticado ontem. Antes. Vamos receber, em meados de setembro, a primeira subestação móvel de Brasília, o que resultará na retomada mais rápida da energia quando houver algum desligamento. Ou seja, teve um desligamento lá na quadra onde o deputado Michel mora. Vai demorar porque queimou um transmissor, um transformador, sei lá o quê. Pois bem, a estação móvel vai lá e passa imediatamente a regularizar a situação da distribuição ali. Coisa que não tinha na capital da República e que já tem em muitos estados brasileiros. Com a anuência da ANEL, vamos abrir no dia 16 as propostas para o processo licitatório do terreno da SEB, a pirâmide, no início da L2 Sul. 7. Já assinamos contrato com a Terra Cap para a construção da subestação da Cidade Digital, no valor de 28 milhões. 8. Assinamos contrato também com a Terra Cap para a construção da subestação do Estádio Nacional, no valor de 54 milhões. Esta obra servirá não somente para possibilitar o atendimento ao estádio, mas também terá substancial melhora para o sistema em toda a área central do plano piloto. 9. Contrato no valor de 115 milhões para a construção da subestação, rede subterrânea e iluminação pública da primeira etapa do setor noroeste. 10. Contratamos 70 agentes SEB, que já estão em campo, fazendo levantamento para o início do programa de eficiência energética, onde a SEB contrata da população sobre orienta no combate ao desperdício de energia. 11º, a área administrativa, estamos finalizando o projeto básico para aquisição via licitação do novo sistema de gestão TI, ponto eletrônico, contratamos 198 novos empregados em agosto de 2011 para as diversas áreas da SEB. Apesar das dificuldades, estamos investindo 56 milhões na construção de 78 quilômetros de linha de transmissão e 3 subestações de energia, obras fundamentais para a melhoria do sistema. Estão em fase de contratação mais 11 quilômetros de linhas de transmissão e 2 subestações com investimento de mais de 52 milhões em média tensão. Estamos investindo 30 milhões. Podemos afirmar com certeza que há muitos anos a SEB não realizava um volume de obras tão significativo. 13º, o projeto executivo de iluminação pública da esplanada dos ministérios até a roda ferroviária estará pronto dentro de 25 dias. Vai ser um projeto revolucionário e com certeza impactará positiva e fortemente toda a população do Distrito Federal e do país. Tratativas estão em andamento com o IFAM e a implantação será iniciada imediatamente após a conclusão do projeto. Enfim, senhor governador, a diretoria da SEB está sintonizada com o programa do seu governo, respondendo com competência, demonstrando que sabe fazer bem e, sobretudo, a baixo custo, pautado pelo seu maior compromisso, que é o combate intransigente da corrupção. Antes, atenciosamente, Rubens Fonseca. Eu fiz questão, presidente Michel, de ler essa carta do presidente da SEB, porque a situação da SEB, deputado Evandro Garla, era desesperadora. E era a situação da maioria dos órgãos do Distrito Federal, que nós estamos no processo de recuperação aqui de Brasília. Eu estive hoje, juntamente com o deputado Evandro Garla e com a deputada Luzia de Paula, na Ceilândia, e o governador Agnello Queiroz e todo o staff do governo. E para nós foi alentador. Foi animador ver o volume de obras que estão chegando para a nossa querida cidade da Ceilândia. O governador assinou hoje a revitalização, por que não dizer a reconstrução, já iniciou a obra lá do terminal do setor O, do terminal do setor PSU. Amanhã o governador estará lançando a licitação, assinando, do VLP, que é o veículo leve sobre pneus, inclusive todos os deputados estão convidados para essa festa, será às 10 horas ali no Balão do Periquito, ali na entrada do Gama. Também estará autorizando a construção da alça direita do viaduto, lá daquele Balão do Periquito, que fizeram só uma parte. Esqueceram que os carros vêm para o plano de manhã, mas volta à tarde, né? Portanto, diminuiu o engarrafamento de manhã, mas tem um engarrafamento maior à tarde ainda. Conselho à parte, a deputada Luzia, em seguida ao deputado...
Obrigada, deputado Chico Vigilante. Quero parabenizá-lo por abordar a importância que foi hoje para a nossa comunidade ceilandense, digo nossa, porque lá moramos, e a alegria que trouxe aquela comunidade a reestruturação e a reforma do terminal, que é de suma importância, porque nossa cidade, uma cidade maior do que muitos municípios nesse país, até hoje não tem um terminal que possa comportar o fluxo de passageiros que nós temos e dar o conforto que aquela cidade merece. E um outro ponto também, mais importante ainda, foi a inauguração do CRAS, lá onde era o antigo COSE, porque ao inaugurar aquele CRAS, ao colocar ali, naquele espaço, no PSU, nós sabemos que a política da assistência, que eu costumo sempre dizer, que é a política base para todas as outras políticas públicas, realmente vai dar oportunidade àquele povo sofrido, àquele povo que realmente precisa ser atendido, e o nosso governador, com a sua sensibilidade, juntamente com a nossa secretária do Desenvolvimento Social, volta os seus olhares para aquela cidade, e não só para a nossa cidade, mas para todo o Distrito Federal. Muito obrigada pela parte, e obrigada por esse empenho também, junto àquela cidade, todo o Distrito Federal, principalmente com a política da assistência social.
Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, incorporo ao meu pronunciamento e concedo a parte ao deputado Olaí Francisco.
Deputado Chico Vigilante, em relação à questão do transporte, eu acho que está muito bem encaminhado. Quando a gente aprovamos o novo sistema de transporte público que vai ser implantado no DF, o governo agiu. Agiu quando deliberou que o metrô de Samambaia fosse até o final de Samambaia, que o metrô de Ceilândia fosse até o final de Ceilândia. Agiu quando começa a reformar os terminais rodoviários. Agiu quando pegou a Fácil de volta. Agiu quando vai licitar novos ônibus para rodar no Distrito Federal. Mas eu venho aqui usar a parte em relação à SEB. A SEB é a nossa companhia energética. Nós não podemos admitir que uma empresa que tem de ser preservada possa estar, ter entrado num buraco que entrou. Eu acompanhei pelos jornais e fiquei muito preocupado que chega a quase R$1 bilhão o déficit da nossa SEB. E aí nós temos que saber por qual motivo. Foi mau gerenciamento? Foi mal aplicação? O que que aconteceu que a nossa empresa chegou a este montante? Por que que aconteceu isso? Quando se anunciava no Distrito Federal, num dos governos anteriores, no governo anterior, que se pregou a modernidade ia ser vender o BRB, eu quase morri do coração. Por quê? Porque o BRB é o banco do povo do Distrito Federal. Graças a Deus não foi vendido. A SEB é um patrimônio das pessoas do Distrito Federal. Então, quando vemos aqui, enfrentamos esse tema de recuperação da nossa empresa, aí nós temos que trabalhar pela segurança das empresas que fazem Brasília. Tem a Nova Cap, tem a Terra Cap, tem a SEB, tem o BRB, tinha o SLU, mas, infelizmente, hoje é tudo terceirizado, essa modernidade da terceirização colocou o trabalhador que tem menos condições de trabalhar num serviço mais justificado, deputado Evandro, fora do mercado de trabalho. E a SLU era uma empresa que pegava essas pessoas com menos formação para trabalhar para o governo. E a gente foi moderno, e falindo o Estado. Então, a gente que está aqui com a função de trabalhar pelo povo e trabalhar pela nossa cidade, a gente tem que estar de olhos abertos. Então, eu espero que, em relação à SEB, que já fez um empréstimo de R$800 milhões lá no BNDES, no governo federal, para pagar a conta. Nós vamos agora trabalhar. Esta casa tem a obrigação de estar de olhos abertos para que novas coisas o povo do Distrito Federal não seja pego de surpresa. Porque se deixar na última hora, é pego. Então, Vossa Excelência traz aqui um tema muito importante, que é uma nova recuperação, que é as ações do governo. E também a gente fica feliz que está passando tudo a branco e vamos seguir aí para o futuro. Muito obrigado.
Eu agradeço a Vossa Excelência. Vossa Excelência faz uma indagação interessante, deputado Alaí. O que fizeram com a SEB? Saquearam a SEB. Foi isso que fizeram. A transmissão de energia no Distrito Federal, deputado Michel, é totalmente rentável. É uma das unidades da federação, deputada Garcia Maia, mais rentável que existe. A comercialização de energia do Distrito Federal é rentável. Entretanto, o processo que fizeram com a SEB era o processo de sucateamento, e eu não diria nem para privatização, porque a situação da SEB estava chegando a tal ponto que nem sequer seria privatizada, deputada Gaciel. A SEB seria entregue em 2015, a ANEEL tomaria a concessão, colocaria em licitação e a SEB não poderia participar, não iria participar da licitação em função das dívidas, em função das multas, em função do mau serviço prestado. Felizmente, o governador Agnello Queiroz, com nosso esforço, com nossa força, ganhou as eleições no Distrito Federal, porque nós iríamos perder essa empresa que é fundamental, essa empresa que é importante, essa empresa que é um marco no Distrito Federal, seria perdida, quem sabe, para grupos internacionais. Conselho da parte da deputada Gaciel.
Eu quero parabenizar a Vossa Excelência pelo discurso de hoje e dizer que o modus operandi do que estava sendo feito na SEB, é o mesmo que foi feito com a CSN. Então, é o seguinte, existem as estatais rentáveis, então existe um plano político para começar a tirar o oxigênio, a começar a sucatear a empresa, de maneira que ela fique inviável e venha a iniciativa privada e compra por preço de banana. A exemplo de outras estatais que foram vendidas no governo Fernando Henrique Cardoso, aconteceu esse mesmo procedimento. Se tira tudo o que é para melhorar a empresa, é difícil. Quando a empresa não tem mais condições de sobrevivência, eles botam ela para leilão. Só que o surpreendente, deputado Chico Vigilante, é que geralmente essas mesmas empresas que às vezes foram em bancos oficiais para levantar empréstimos dentro do juro de mercado não conseguiram. E depois que elas foram vendidas, foram financiadas muitas das vezes pelo próprio BNDES com a carência de 5 anos, para começar a pagar daqui a 5 anos. Então não é de se estranhar que o procedimento com o que estava sendo feito a SEB era exatamente isso. Alguém estava tirando as condições operacionais e financeiras, e nós sabemos muito bem quando se quer matar uma empresa pública, como é que se faz, está certo? Se fecha os créditos, está certo? Toda a parte de investimento da empresa ou concessões de reajuste de tarifas são negados, de maneira que ela vai atrofiando, ela vai definhando, e quando ela já está morta praticamente, se entrega de bandeja para a iniciativa privada. Geralmente essa iniciativa privada compra com dinheiro público, com carências que foram negadas para que a empresa tivesse um investimento e fosse rentável. Isso aconteceu com várias empresas públicas brasileiras que foram alienadas. Porque nós entramos naquele ciclo que o bonito era vender tudo, né? Vender todas as empresas, inclusive, que tinha lucros. Não dá para entender como é que uma empresa que vende a energia e recebe, porque se não receber, corta, e ela atrofia do jeito que ela foi atrofiada. São políticas de governo orquestradas, organizadas por profissionais que entendem bem da área, para matar a empresa e depois entregá-la para a iniciativa privada de graça. É isso que estava acontecendo com a SEB.
Mas, fico muito feliz com a parte de Vossa Excelência, porque Vossa Excelência traz o debate exatamente para o leito onde ele deve ser feito. Era uma política deliberada. É só verificar, deputada Garcia, um dos que levou a SEB a essa situação já tinha feito o mesmo com a CELP no Pará. A empresa de eletricidade do Pará foi feita a mesma coisa e ainda importaram ele para o Distrito Federal para praticar a mesma política que tinha sido feita com aquela empresa estatal de energia do Pará. Concedo a parte ao nosso presidente e abridor oficial de sessões, o nosso companheiro deputado Michel. Concedo a parte com muito prazer.
Eu que agradeço a Vossa Excelência por me dar uma parte, mas eu concordo com a fala do senhor e a do HCL e vou mais longe. Estavam fazendo isso com as empresas, e não só com a empresa, com a administração direta também estava acontecendo um sucateamento para poder validar a questão da privatização. Eu estive fazendo uma visita ao parque de apoio da saúde que fica ali no setor de indústria. Ali, deputado Chico Vigilante, se constrói de um parafuso a um avião. E estavam sucateando aquilo ali para depois justificar a privatização de determinados setores dentro da saúde. E digo mais, não quero nem ter razão no que vou dizer. Se o senhor perceber, os prédios e os edifícios residenciais estão ali próximo. O próximo passo seria vender aquela área para a empresa privada poder lotear. O senhor pode ter certeza. E isso é que me deixa mais estarrecido. Um local nobre daquele, estavam sucateando o pátio de apoio para que depois justificasse as privatizações, assim como já está privatizada a costuraria da Fundação da Secretaria Hospitalar. E o que me deixou mais estarrecido ainda, foram compradas 500 macas no governo passado, só que os colchões que vieram com pano. Só que pano não serve para o hospital porque impregna de sangue. Aí as costureiras que outrora foram tiradas de lá é que estavam fazendo, aliás, a tapeçaria de lá é que estava cobrindo aqueles colchões, ou seja, nós votamos certo e queremos que esse governo dê certo para acabar com as mazelas de outrora. Aí nós temos a SEB, nós temos a Secretaria de Educação, nós temos o próprio SLU, que o próprio o Alaí falou aí, e várias outras empresas que foram sucateadas para poder justificar a privatização com interesses escusos. Então eu queria conclamar os meus pares e Vossa Excelência, que é um homem sério, um homem honesto, que também votou nesse novo caminho, nesse novo governo, que a gente fique de olho. Não no nosso governador, porque isso não precisa, porque nós confiamos neles. Mas no que algumas pessoas podem estar querendo fazer, sem até mesmo o nosso governador saber. Porque privatização, ela tem que ser acontecida, mas tem que ser bem discutida para que não caiamos em determinadas situações onde entreguemos a área produtiva do governo para empresas privadas com interesses escusos. Era isso que eu tinha a dizer para o senhor.
Eu agradeço a Vossa Excelência, incorporo a parte Vossa Excelência ao meu pronunciamento e encerro dizendo que essa carta do presidente da SEB, Rubens Fonseca, o qual eu quero parabenizá-lo, engenheiro Rubens Fonseca, pelo trabalho que ele vem fazendo a todos os servidores da SEB que estão engajados nesse processo de reconstrução, e dizer, presidente Michel, que ele pode contar aqui com o apoio dos homens e mulheres de bem dessa casa. Nós estamos engajados nesse processo de recuperação do Distrito Federal e a nossa SEB, ela é uma luz fundamental para continuar acesa. Até porque sem energia, a gente vive, mas vive muito difícil, né? Eu sei o que é viver sem energia. Eu vivi 24 anos no interior do Brasil, lá na roça, no Maranhão, e lá não tinha eletricidade, eu sei o quanto que é difícil. Portanto, é fundamental a gente manter essa nossa empresa estatal como ela é, pública, porque, deputado Michel, além de ser estatal, tem que ser pública.
Sim.
Tem que ser estatal pública. E é isso que a SEB é. Por isso, meus parabéns à diretoria da SEB, na pessoa do presidente Rubens. E vou pedir a Vossa Excelência que autorize a transcrição na íntegra desse documento nos anais da Câmara Legislativa, para daqui a 100 anos, alguém que estiver lá verificando os anais da Câmara Legislativa ver que, num determinado momento nesse país, no ano de 2011, tomou posse na diretoria da SEB, como presidente da SEB, um homem que veio e recuperou essa empresa de eletricidade. E esse homem chama-se Rubens Fonseca. Muito obrigado, senhor presidente.
Foi o homem que trouxe a luz no fundo do... Né? O homem que trouxe a luz no fundo do túnel, que não era o trem. Continuando o comunicado de líder, deputada Graciel Maia, o senhor, Vossa Excelência quer falar no, como líder do bloco do PMDB, PSL e PT do B? Vossa Excelência tem a palavra por 5 minutos.
Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, eu vou trazer um assunto aqui. Hoje nós tivemos uma audiência com o secretário de Planejamento para a apresentação do PPA e quase não conseguimos chegar, chegamos quase 40 minutos atrasados em decorrência de uma passeata que os moradores dos condomínios, principalmente o Jardim Botânico, fez aqui hoje na esplanada. Isso aconteceu em decorrência do governo ter anunciado uma licitação, inclusive de alguns parques infantis do Jardim Botânico. E também oferecido a licitação preços totalmente discrepantes do preço de mercado. Eu sei que, politicamente, muitas pessoas já exploraram demais esse aspecto de condomínio. E nós estamos aqui com a presença do deputado Chico Vigilante, que é um deputado atuante do líder do governo de Marzni. Eu acho, deputado Chico Vigilante, estava na hora de se criar um órgão específico para cuidar de condomínio. Pô, nós já criamos tantas secretarias, por que não criar? Nós sabemos que o grande problema de Brasília hoje é a regularização desses condomínios. E o governador Agnello poderia criar uma secretaria. É tanto que o secretário Paulo Tadeu foi surpreendido com as informações de que algumas medidas estavam sendo feitas, algumas licitações pela Terra Cap, lá dentro do Jardim Botânico, que o pessoal do governo não tinha conhecimento. Então, o desgaste político vem para o governo. Esses moradores hoje pararam aqui essa subida da esplanada, justamente porque cria uma estabilidade emocional muito grande. O sujeito vê, de uma hora para outra, os lotes serem vendidos 5, 6, 7 vezes mais do que há 6 meses atrás foram ofertados. E, inclusive, eu sei que a deputada Regiane Pitanga acompanhou esse pessoal nessa audiência lá com o deputado Paulo Tadeu. Eu acho que seria de bom alvitre o governo criar um mecanismo, um órgão que centralizasse todas as ações de regulamentação desses condomínios, de maneira que todo mundo ficasse informado sobre as ações que estão sendo tomadas pelo governo. Para que a Terracap não faça uma ação sem que o governo tenha conhecimento, ou mesmo o secretário de Estado do governo tenha conhecimento. Então, se existe uma coisa importante no Distrito Federal a ser feito, tá certo? É a regularização, não só dos condomínios, como também das escrituras de São Sebastião, Paranoá, que a maioria dessas cidades não pode receber investimentos porque não tem escritura. Às vezes não pode nem sequer receber um banco oficial, porque o sujeito não vai botar um banco quando não tenha uma escritura pública. Então, contando com a inteligência de vocês, principalmente dos órgãos de governo, era importante se criar uma secretaria para cuidar dos condomínios, onde toda e qualquer informação que o governo quisesse saber sobre o que está acontecendo nos condomínios e o controle de regularização, esse órgão respondesse não só ao executivo, ao judiciário, como também à Câmara Legislativa. Porque pelos relatos, eu não participei da reunião, porque tinha uma audiência aqui com o secretário de Planejamento, pelos relatos que houve, o governo foi surpreendido por algumas ações de órgãos do próprio governo. Então, eu queria fazer esse registro aqui, concedo a parte à deputada Regiane Pitanga, que acompanhou de pé. Pois não, deputada?
Deputada Gacel, são vários condomínios ali da área do Jardim Botânico e primeiro ressaltar a disposição do secretário de governo, Paulo Tadeu, em recebê-los, e é isso mesmo. Havia a necessidade de abertura de diálogo para resolver uma série de questões, entre elas a questão da regularização, que não é um problema de solução imediata, mas uma política a longo prazo, foi reafirmado pelo governo. E tem uma outra reunião marcada para amanhã às 15 horas. Então, tudo aponta que esse processo, tá, com relação a essa questão dos condomínios lá do Jardim Botânico, vai trabalhar no sentido da solução. Mas, com certeza, ficou bem claro a disposição do governo, certo, de trabalhar de uma forma global, que está sendo trabalhada, né, questão da discussão dentro da legalidade, né, todas as ações sendo feitas nesse sentido. Eu acho que foi uma reunião extremamente positiva, né? Reabrir diálogo e processo de negociação é sempre positivo para resolver as demandas, e amanhã às 15 horas serão novamente recebidos com a presença da Terracap, do IBRAM e da GEFIS. Acho que foi muito positiva essa ação, o que deu a eles uma vitória importante no movimento que eles fizeram hoje pela manhã. Muito obrigado.
Então, eu agradeço a parte de Vossa Excelência, e deixo aqui a sugestão, doutor Michel, presidente, de que o governo crie um órgão específico para acompanhar toda essa problemática que envolve os condomínios em Brasília. Muito obrigado.
Dando continuidade ao comunicado de líderes, deputado professor Israel Batista, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra?
Boa tarde a todos, senhor presidente, nobres colegas, imprensa, visitantes. Hoje eu vou falar sobre um assunto inovador, um assunto diferente do que eu estou acostumado a falar, vou falar sobre educação, não tem jeito. Eu estava vendo as reportagens sobre as revoltas no Chile, revoltas estudantis, e me deixou bastante animado, né, que aqui na América Latina se preocupem com a questão da educação e consigam mobilizar a sociedade da forma que mobilizam no Chile. Entregaram ao presidente Sebastián Piñera uma carta com reivindicações. Eu fiquei muito contente com o conteúdo da carta. O sistema de educação chileno é um sistema muito desigual, é um sistema de créditos, né, onde o governo oferece recursos para que o cidadão procure uma escola particular e aí ele complementa o recurso que ele tem, dependendo da escola que ele escolha. E eles querem mudar esse sistema para formar um sistema público de educação efetivamente, né? E eu fiquei feliz com essa movimentação toda do Chile, ainda mais porque amanhã eu gostaria de convidar todos os colegas para que participassem da sessão solene às 19 horas, em homenagem ao Dia do Estudante. É uma sessão para que nós reflitamos sobre a situação da educação no nosso país, especialmente em Brasília. A educação é uma responsabilidade de todos nós. Eu tenho visitado as escolas, eu tenho visto que a nossa sociedade deixa a educação, muitas vezes, como um encargo exclusivo do professor. E os professores estão sobrecarregados. Pude verificar nessas minhas andanças que as escolas que oferecem a melhor qualidade de ensino, digo as escolas públicas, são justamente aquelas escolas que contam com um forte engajamento pessoal dos professores, porque condições institucionais elas ainda não têm. Nós buscamos esse avanço, o governo do Distrito Federal tem se esforçado, mas é preciso tomar providências muito sérias, inclusive de esclarecimento para a sociedade sobre a importância da educação. Hoje o Brasil ocupa a 85ª posição no ranking internacional de educação. E isso não nos entristece, isso não nos preocupa aparentemente, não é? Eu gosto muito de lembrar que todos nós ficamos tristes quando o Brasil perdeu a Copa do Mundo nas oitavas de final, de finais, né? E isso indicava que éramos um dos 8 melhores do mundo. E isso fez com que todos nós chorássemos e ficássemos chateados, né, com o desempenho brasileiro no futebol. Mas o desempenho sofrível da nossa escola parece que não nos faz compadecer, né? A gente não fica muito triste por causa disso. Então era preciso que a gente se conscientizasse dessa importância. E essa Câmara tem a oportunidade de mostrar para Brasília e para o Brasil que tem responsabilidade sobre a questão educacional no nosso país. Essa Câmara pode fazer alguma coisa para mudar essa situação. Essa Câmara tem que se ater, tem que reconhecer isso como um dever. Nós não podemos pensar que a educação é responsabilidade do Poder Executivo. Essa Câmara tem que discutir e tem que refletir sobre as maneiras que nós temos para melhorar o quadro da nossa educação. Fiquei muito feliz porque, há alguns dias, o deputado Joy Valle lançou uma frente para discutir aqui na Câmara um plano distrital de educação. Eu acho que esse plano é fundamental. Eu quero oferecer meu apoio completo ao deputado Joy Valle. Essa é uma pauta que... Pela primeira vez, eu creio que essa Câmara esteja com bons representantes da área de educação. Essa Câmara representa muito bem a segurança pública, por exemplo. Essa Câmara já teve boa representação da saúde. E essa Câmara agora, presidente, tem uma representação boa da área de educação. Tem aqui a deputada Rejane, tenho eu e tem outros deputados que são sensíveis a esse setor. O deputado Michel, que é egresso da segurança pública, entende e se lembra do quanto sofreu pela falta de educação. E é professor de concurso também, né? Porque, com certeza, quando delegado, nosso presidente teria menos trabalho se tivesse mais escola de qualidade, né? Então, esse projeto de um plano distrital de educação é muito importante. Hoje nós discutimos o Plano Nacional de Educação, que entra em votação na Câmara dos Deputados no mês que vem. É um grande avanço esse plano, mas ele é um plano que leva em consideração a realidade nacional, e por isso perdem-se as peculiaridades estaduais. Não há sombra de dúvida de que o Distrito Federal seja diferente do restante do país nos seus problemas na educação. Nós temos especificidades que precisam ser observadas como tal. E muitas das nossas especificidades nos deixam com mais condições de atuar. Por exemplo, nacionalmente, verificou-se que não era possível enviar 10% do PIB para a educação. Mas talvez no Distrito Federal nós possamos ter esse compromisso. É preciso discutir a realidade local. Nós entendemos que, apesar de toda a dificuldade da educação em Brasília, nós ainda estamos num nível levemente superior à média nacional de qualidade na educação. Mas isso também quer dizer que a nossa capacidade de investimento é maior, porque nós temos um fundo constitucional que é maior do que todo o orçamento do estado do Piauí. Não faz sentido que nós tenhamos escolas públicas que sequer se aproximem da qualidade da escola pública piauiense. Nós não podemos aceitar isso, não é? Então, nós temos que discutir o nosso plano distrital de educação. Acho que é possível fazer isso. E, além disso, nós temos algumas pautas que essa casa tem que se apressar. Logo, logo chega aqui esse projeto que a deputada Rejane tem acompanhado muito bem, que é da gestão democrática. Rejane, chegou aqui, você nos capitaneia, porque é preciso discutir também no âmbito do Poder Legislativo e aprovar um bom projeto. Ele vem do Executivo, mas o Legislativo tem que se meter nessas questões, porque é questão do nosso povo, é nossa obrigação. Eu também tenho um projeto aqui, que é o projeto que está entrando na Comissão de Educação e Saúde. O nosso presidente, deputado Washington, sempre muito, muito prestativo, atencioso com esses projetos, que é o projeto de padronização das escolas públicas no Distrito Federal. Esse projeto é fundamental que nós o aprovemos. E eu vou pedir apoio de um a um, porque não é possível que a Rejane é a relatora, amiga, por favor, hein? É um projeto que, por mais que seja difícil de ser implementado a curto prazo, a gente está trabalhando aí um tempo para o governo se adaptar, para a gente buscar o orçamento. Mas escola pública tem que ter quadra coberta, laboratório de informática, tem que ter auditório e tem que ter coração, que é a biblioteca, que eu sempre digo. Escola sem biblioteca não tem coração. Então, padronização da escola pública é um projeto fundamental. Temos que ter o mínimo de equipamentos e instalações para que uma escola seja chamada de escola. Outro projeto que eu acho importante também é um projeto bem polêmico, mas eu acho que essa casa não vai fugir ao debate, que é o projeto que diz que cada professor que se aposente tem que gerar a nomeação de um professor concursado. E nós fizemos estudos e verificamos que o impacto econômico é nulo, porque o professor que acaba de assumir tem um salário menor do que o professor que acaba de se aposentar. Então, é para a gente não ficar acumulando cargos vagos na Secretaria de Educação. É preciso que professor aposentado gere uma nomeação, não é? Porque senão nós vamos ter sempre um gap entre o número de professores necessários e o número de professores que estão em sala de aula. Outro assunto que eu queria colocar para vocês, aliás, assunto não, outro reforço que eu quero fazer, é que amanhã a gente estejamos todos juntos nessa sessão solene. Eu acho que é uma homenagem justa aos estudantes, que a gente sempre diz que o estudante faz muita bagunça, que o estudante é desinteressado. Eu sempre rebato isso dizendo que o estudante protagoniza as principais mudanças no nosso país e também gosto de lembrar sempre que não é o estudante que é desinteressado, mas a nossa escola atualmente é desinteressante. E estamos nesse esforço com esse nosso governo para transformar essa realidade. E a gente está sempre dando as nossas opiniões como educadores. Espero que essa casa jamais se furte a esse que é o debate, a meu ver, mais importante desse início de século. Se essa casa perder esse debate no início do século XXI, o Brasil vai perder o timing para fazer uma revolução socioeconômica que nós realmente precisamos fazer. Então, esse é o momento de discutir a formação dos nossos cidadãos. Muito obrigado, senhor presidente.
à parte, né? Porque
não, questão de ordem que eu estou pedindo, Vossa Excelência.
Questão de ordem concedida.
Presidente Michel, eu pedi essa questão de ordem para fazer um apelo em forma de questão de ordem aos parlamentares que ainda estão nos gabinetes. Nós estamos em 8 parlamentares aqui no plenário. Nós precisamos de 3 para iniciar uma votação. E hoje tem uma votação fundamental, que é um remanejamento de recursos para pagamento de pessoal. Se nós não votarmos hoje, esse remanejamento é um crédito de 245 milhões de reais, nós, o governo do Distrito Federal, será forçado a atrasar pagamento de professores, de trabalhadores da Secretaria de Assistência Social e de outros órgãos do governo do Distrito Federal. Portanto, eu acho que, quando se trata de servidores, todos nós temos a responsabilidade de resolver. E aí, não importa se alguém está com divergência ou não, é remuneração de servidores que precisa ser pago. E não pode ser debitado na conta da Câmara Legislativa o fato da gente não votar esse remanejamento. Portanto, eu faço um apelo, nós estamos em 8, precisa de 13, portanto, está faltando aqui 5 companheiros, né, e companheiras, eu faço um apelo, já pedi para localizar o deputado Chico Leite, né, que é do meu bloco, portanto, eu tenho responsabilidade mais direta para que volte para o plenário. Deputado Vaznir, que é o nosso líder, já deve estar chegando aqui. O deputado Israel já vai chamar também o pessoal do bloco dele. Tudo. Então, é um apelo que eu faço, é um mutirão, no sentido de que a gente possa votar esse crédito para que não atrase o salário desses servidores.
Dando continuidade ao comunicado de líder, deputada Celina Leão, Vossa Excelência, fazer uso da palavra? Tem a palavra por 5 minutos.
Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, eu fico muito feliz, deputado Israel, quando escuto um discurso de Vossa Excelência, porque é jovem, tem lutado pela educação e tem lutado com propostas sérias, apresentando projetos de lei. E Vossa Excelência pode ter certeza que irei me somar com Vossa Excelência todas as vezes que for essa bandeira. Mas o que me traz nessa tribuna essa tarde é realmente a questão da educação. Nós sabemos que nós tivemos aí um começo de ano na área de educação no Distrito Federal um pouco tumultuado, no sentido de convocar e desconvocar professores, no sentido também de uma tentativa de exoneração de diretores eleitos e de vice-diretores. E foi um momento em que nós entramos com uma representação no Ministério Público, e onde nós pedíamos a DIN de uma lei que foi aprovada por essa casa no final do ano passado. Uma lei proposta, né, o que a nossa arguição era em cima de uma emenda da bancada do PT, que suspendia temporariamente a gestão compartilhada, ou seja, possibilitava a nomeação dos diretores até que tivesse um novo tipo de eleição no Distrito Federal. Mas, por entender que a lei seria inconstitucional, porque o projeto que veio do Executivo para essa casa era uma lei que tratava de professores temporários e não que trataria de gestão compartilhada. E como a emenda era da bancada do PT, nós representamos o Ministério Público e pedimos a ADIM em cima da lei. E o que me traz essa tarde, aqui a essa tribuna, é falar que o juiz concedeu e acatou a inconstitucionalidade dessa lei. Ou seja, o que vale hoje no Distrito Federal é a gestão compartilhada até que se venha um novo projeto a essa casa e de votação. Mas o que eu queria ler para vocês era a decisão do juiz, o que o juiz fala. Tá? O juiz fala: determino ao Distrito Federal que se inicie imediatamente novo procedimento eletivo para provimento dos cargos diretivos das escolas públicas, a redação anterior à edição da Lei Distrital 2524-2010. E ele ainda fala mais. Determino também a excelentíssima secretária de Estado de Educação e ao excelentíssimo governador do Distrito Federal que provem, em 24 horas, terem retornado aos respectivos cargos diretores e diretores, diretores e vice-diretores, sob pena de incorrerem em crime de desobediência à ordem judicial e improbidade administrativa, com todas as consequências civis, penais, administrativas, eleitorais, disso decorrente. Intime-se pessoalmente. Só que o juiz é mais duro. Ele fala o seguinte: tendo a excelentíssima secretária de Educação do Distrito Federal descumprido de forma clara as decisões desse juízo, oficie-se a excelentíssima procuradora-geral do Distrito Federal, enviando cópia dos autos e solicitando a abertura das investigações, abertura de investigações de estilo. Então, o que eu queria trazer à reflexão aqui nessa tarde é que nós temos em curso uma decisão judicial, aonde que se manda que imediatamente nós teremos eleição conforme a lei da gestão compartilhada. Até que se chegue nesta casa uma nova legislação para que se vote. E o juiz fala mais, que realmente se comprove isso. Então, o que eu trago a público nessa tarde aqui é que realmente haja um cumprimento de decisões. E o que eu quero falar também, que é importante, essa é a nossa primeira vitória na justiça, de várias outras representações que nós já fizemos no Ministério Público. Isso prova que justiça ainda existe, que ainda existe lei e que ela não pode ser burlada de conforme a conveniência ou oportunidade. Então, que realmente que se cumpra a decisão judicial até que se aprove nessa casa uma nova legislação, e é isso que o juiz determina, e ele ainda fala em prazos. Então, eu trago o esclarecimento à tribuna dessa casa, né, a comunicação aí à secretária também de educação, até porque nós temos todo o interesse aqui como parlamentares de votar qualquer projeto que seja o projeto do executivo. Mas, até que se cumpra, nós temos uma decisão judicial. Você gostaria da parte, deputada? E é isso que eu gostaria de comunicar, uma parte, deputada Rejane.
Deputada Celina, tão logo foi recebida essa comunicação judicial, a Secretaria de Educação está dando os encaminhamentos necessários para cumprimento da decisão. Não tenha dúvida sobre isso. Uhum. Apesar da gestão compartilhada não ser o projeto de gestão democrática que esse governo e que os trabalhadores na educação anseiam há muitos anos. E eu não tenho tido nenhum problema em declarar isso. O projeto deve chegar à Câmara, né, esperamos que chegue o mais breve possível. Foi um projeto debatido após várias plenárias realizadas em regionais e eu tive a oportunidade de apresentar, embora sabendo que é uma prerrogativa do Executivo, mas foi extremamente importante até para suscitar o debate. Nós fizemos audiência pública nessa casa em fevereiro com mais de 600 pessoas participando. Eu apresentei o projeto dos trabalhadores em educação, resultado de muitos debates. E esse projeto foi absorvido no debate com o Executivo na sua grande, quase na sua totalidade. Então, eu acho que eu quero tranquilizá-la, no sentido que não há, por parte da Secretaria de Educação, nenhuma intenção, como nunca houve, em descumprir decisão, mas nós queremos realmente, primeiro, que essa casa debata profundamente o projeto de gestão democrática, que não é um projeto de gestão nas escolas só. É um projeto de gestão democrática, de democratização do sistema público de ensino, que vai trazer, e eu espero e eu tenho certeza que os meus pares nessa casa vão compreender, e nós vamos fazer as disputas no campo das ideias que forem necessárias para disputar concepções que temos diferenciadas em relação à questão da democracia no sistema público de ensino, mas eu espero que a gente aprove o melhor projeto possível para as escolas do Distrito Federal. Até porque a gestão compartilhada não foi um projeto debatido, foi um projeto que veio goela abaixo. Nesse período, eu era dirigente do Sindicato dos Professores e acompanhei muito bem como é que foi esse processo. Então, acho que todos e todas nós temos disposição de aprofundar o debate, né, e de aprovar o projeto que seja melhor para fortalecimento da escola pública. E eu quero dizer para você uma coisa, deputada. Nas escolas dos estados, nas unidades da federação, onde tem democracia verdadeiramente na escola pública, nós temos uma drástica redução dos índices de violência nas escolas. Uhum. Por quê? Pressupõe uma nova lógica de partilha de poder, de participação dos segmentos da comunidade escolar no destino, né, desde a concepção da proposta pedagógica, a abertura das escolas para a comunidade, enfim. É uma outra forma de relação com a sociedade, e eu acho que é essa a intenção, né, da Câmara, é a intenção do governo, uhum, e é o objetivo do projeto que foi construído, democratizar no sentido mais amplo, inclusive o Conselho Estadual de Educação no Distrito Federal, que está muito longe de representar os interesses da sociedade civil, né, e dos trabalhadores em educação e dos usuários da escola pública. Obrigada, deputada.
De nada, deputada Rejane. E essas informações que Vossa Excelência traz de esclarecimentos nessa tarde são importantes, né, até porque existe uma dúvida realmente de se iríamos iniciar imediatamente o processo de gestão compartilhada ou não. E concordo com Vossa Excelência quando diz que é um debate importante, que tem que passar por essa casa, né, que nós temos outras experiências em outros estados, até porque a respeito muito, né, respeito muito o trabalho de Vossa Excelência. Conte comigo em todos os debates, o que eu puder acrescentar. Só o nosso posicionamento, deputada Rejane, num primeiro momento, era que quando nós tivemos a emenda em cima da lei que se suspendesse a gestão compartilhada, era que realmente eu acredito que todo processo democrático ele tem uma evolução. E o processo da gestão democrática é uma evolução. Então, assim, a gestão compartilhada, num primeiro momento, ela já era um avanço da nomeação. O que eu não achava correto, deputada Rejane, era nós retrocedermos para nomearmos, para depois irmos para a gestão democrática. E esse foi o nosso posicionamento no primeiro momento. Senhora, Vossa Excelência tem o meu respeito, conte comigo nesse debate. E sei que, muitas vezes, né, aí é um pleito do próprio Simpro, né, e vai contar aqui com o nosso apoio, com o nosso debate e com o nosso trabalho. E o que eu queria também trazer, só em registro, hoje o Diário Oficial trouxe algo que é interessante. Na portaria de 22 de agosto de 2011, portaria conjunta número 3 da Secretaria de Estado de Governo, firmado pela Secretaria de Estado de Obras, especializada, o objeto é descentralização de recursos orçamentários destinado ao custeio de despesas relativas ao contrato 36 de 2010, firmado pela Secretaria de Obras para contratação de empresa especializada para execução de análise do fluxo de multidões e revisão de acessos e circulações do estádio Mané Garrincha em Brasília. O estádio está no chão. Então, eu acho que um contrato no valor de R$ 143 mil para fiscalizar fluxo de um estádio que está no chão, ele é algo que a sociedade precisa de uma resposta realmente coerente. Até porque se tem uma empresa que ganhou a licitação para a construção desse estádio, que nós sabemos aqui na casa que vai ficar quase que R$ 1 bilhão, ela teria que fazer o fluxo, o estudo do fluxo de pessoas. Então, um contrato com o estádio que está no chão, no valor de R$ 143 mil, para execução de análise de fluxo de multidões, é no mínimo engraçado. Então, acho que nós gostaríamos aí de uma resposta do governo, realmente o que está acontecendo, se tem fluxo do estádio caído ou se não tem, e qual que é a justificativa legal diante dessa publicação de hoje. O que eu tinha para hoje, agradeço, presidente, muito obrigada.
Dando continuidade ao comunicado de líderes, passamos a palavra ao líder do governo, Varginha de Rolho. Vossa Excelência tem a palavra por 5 minutos.
Senhor presidente, senhoras e senhores colegas deputados, em primeiro lugar, eu quero aqui fazer um apelo a todos os colegas que me ouvem nesse momento, inclusive aqueles que estão em seus gabinetes, para que possamos apreciar um projeto de crédito suplementar para efeito do pagamento do salário dos servidores já ainda no mês de agosto. Portanto, é um projeto de vital importância para que possamos cumprir com a obrigação do Estado no que diz respeito ao pagamento salarial dos seus servidores. Gostaria de ter a compreensão de cada um dos colegas, Há pouco conversei com o deputado Patrício, já havia conversado com o presidente da sessão, o deputado Michel, e eu tenho absoluta convicção da clareza, da importância desse projeto. A COF já apreciou a matéria e, consequentemente, teremos condições técnicas também de apreciar isso no plenário. Sinto no dever, face a um pronunciamento de um colega deputado que eu tenho maior consideração e respeito, deputada Gaciel, que ontem trouxe o debate da questão do leite, inclusive com uma brilhante intervenção do deputado Joivale. Mas eu gostaria de trazer ao conhecimento dos colegas a nota produzida já há algum tempo pela Secretaria de Desenvolvimento Social, coordenada e secretariada pela colega deputada Arlete Sampaio. Eu tenho pautado, deputado Joivale, no trato, porque são duas colegas desta casa, uma ex-secretária, a deputada Luzia de Paula, a deputada Eliana Pedrosa, que conduziu durante um período uma gestão bastante atuante, e também hoje uma colega parlamentar e colega nossa dessa casa, a deputada Arlete Sampaio. Nós fizemos esse debate por ocasião de projetos de lei no final do semestre e conseguimos caminhar com absoluto grau de entendimento e respeitando as divergências inerentes à leitura do processo, do encaminhamento. E eu quero aqui reconhecer a postura da deputada Eliana Pedrosa, que lutou para com as suas emendas, mas teve a compreensão da gestão de um novo governo que tem propostas diferentes e que podem avançar e pode resgatar muitas das iniciativas da gestão anterior. A nova gestão da SEDESC, ao assumir, constatou a existência de 4 bases de dados, deputada Luzia de Paula, que é dessa área do desenvolvimento social. Dados cadastrais relativos a beneficiários de programas sociais da Secretaria. Essas bases, Cadastro Único do Governo Federal, o CADU-DF, o Cadastro do Governo Federal, depois nós temos o CADU-DF, Bolsa Escola e o Profamília. Não se comunicava o que sugeria a possibilidade da mesma família receber mais de um benefício. Esse é um primeiro ponto. Segundo, com a ajuda do Ministério do Desenvolvimento Social, a Secretaria SEDESC foi possível juntar as 4 bases de dados que revelaram vários problemas. Ou seja, fizeram encontro das 4 bases de dados e identificaram alguns problemas. Quais são? De maneira bastante genérica. Famílias com benefícios acima do corte de renda, do programa Bolsa Família e até mesmo do programa Vida Melhor. Esse foi o primeiro problema. O segundo problema, diversas famílias com mais de um benefício. Terceiro problema, total de famílias que recebem pão e leite, 46.787 famílias. Quarto problema, total das famílias que recebem pão e leite que não estão cadastrados no Cadastro Único, nem no CADU e que não registram informações da renda familiar, 10.825 famílias. Terceiro aspecto abordado na nota da secretaria, constatou ainda haver total falta de controle da gestão da distribuição do pão e leite, cuja responsabilidade é da associação que fornece, vende o leite. Medidas foram tomadas para melhorar o controle, que ainda assim é insuficiente. Portanto, a entidade é da iniciativa privada, que gerencia parte dos programas sociais, que é a distribuição do programa de pão e leite, aonde a Secretaria de Desenvolvimento Social não considera adequado o processo de controle por parte desta entidade.
Diante das constatações, fica evidenciada a necessidade de reestruturação do programa, o que está sendo debatido no interior da Secretaria, com a participação da CEAPA e de técnicos do Ministério do Desenvolvimento Social. Sexto, a SEDEST garantirá às famílias elegíveis o direito humano à alimentação adequada, mas quer fazê-lo como ação efetiva de redução da insegurança alimentar, da superação da extrema pobreza e em estreita observância do interesse público sem clientelismo, atendendo às famílias elegíveis. Sétimo e último, a Lei 4.601, de 14 de julho de 2011, estabelece o prazo de 120 dias para sua regulamentação. Até lá, teremos avançado na atualização cadastral dos beneficiários, construindo o cadastro único dos programas sociais, o que nos indicará as famílias a serem beneficiadas e o novo formato do programa a ser implementado. Portanto, neste momento, deputada Luzia, deputado Joy, deputada Rejane, a Secretaria do Desenvolvimento Social está constituindo um único cadastro para operar as políticas da assistência social no Distrito Federal. Portanto, esse é o objetivo. Nós esperamos poder alcançar o mais rápido possível para poder superar todas as dificuldades das famílias elegíveis aos programas sociais. Senhor presidente, são essas as considerações. Muito obrigado. Pois não, deputado Joy.
Eu queria primeiro agradecer muito a senhoria por estar trazendo os esclarecimentos necessários e fundamentais para que nós possamos ter o entendimento adequado do que efetivamente está acontecendo. O que nós precisamos, nesse sentido, é que todo o processo, e como eu expliquei ontem, esse programa, deputado Vasni, ele atende dois espaços distintos. Por um lado, ele trata da segurança alimentar, ele trata do processo do acesso à alimentação saudável com a população carente. Então, ele distribui pão e leite. Num processo que houve um cadastramento total, tem os pontos de distribuição e as pessoas vão lá e pegam o leite e o pão através de um cadastramento que a SEDEST fez no passado e que foi trabalhado nessa direção. Outro lado e outra ponta é a ponta do produtor, que é o produtor de leite que está lá ordenhando os seus animais, entregando leite para quem beneficia esse leite, que são os laticínios, e esses, então, colocam para esse trabalho, para que seja atendido a SEDEST, que é essa criação. A grande preocupação, e eu entendo os colegas aqui que tiveram a reclamação dos produtores, que tiveram as associações e tal, é justamente o tempo, o timing desse processo. Porque como o projeto veio e coloca 120 dias e não tem tempo hábil para se fazer essa transição, a gente está receoso de que haja uma ruptura. Uma ruptura que levará, primeiro, por um lado, que os produtores entreguem o leite, esse leite não possa ser entregue, não tem para quem vender, porque é um momento de muita rapidez essa transição. E, por outro lado, é a questão de que os consumidores, essas pessoas que se acostumaram nesse processo da segurança alimentar, de ter o leite e pão, elas não vão ter esse produto lá por causa da burocracia mesmo, porque nós não temos tempo hábil para se fazer isso. Nós estamos ajudando, eu estou ajudando, me coloco à disposição o tempo todo, porque todo o programa social que foi feito por um governo ou por outro, por C ou D, ele não pode ter ruptura. A ruptura, quem perde com a ruptura? Mesmo a bem da boa gestão, a bem do bom trabalho, quem perde com essa ruptura é o povo. Ele que está lá na ponta, que não tem nada a ver com isso. Então, o que nós queremos é fazer essa transformação, essa transição, e achar um meio e uma porta de saída desse programa para os produtores que já estão bem, para que a gente não tenha essa ruptura. Então, essa é a lógica. Mas eu queria aqui ainda esclarecer que isso que está escrito é a pura verdade. Por isso, o programa precisa ser revisitado. Não tem como continuar, não tinha como continuar como estava. Efetivamente, não tinha como continuar. Então, ele precisou ser revisitado. Agora, nessa revisita, porque como tem muitas coisas para serem feitas, eu acredito que nós corremos o risco de ter uma ruptura que é muito ruim. Então, o que nós vamos fazer, precisamos fazer, é debruçarmos todos para que achemos uma solução para que os produtores não fiquem sem entregar o seu leite.
Eu concordo por inteiro com a sua preocupação e quero fazer uma proposta a Vossa Excelência, tendo em vista a representação que Vossa Excelência e o seu mandato têm no interior da área rural do Distrito Federal. Nós poderíamos promover nesta casa uma mesa redonda, convidaríamos a Secretaria de Desenvolvimento Social, a Secretaria da Agricultura, e eventualmente algum outro agente do poder público no Distrito Federal para fazermos uma mesa redonda de entendimento. Eu creio que esse é o papel da instituição, da casa, e Vossa Excelência, com a liderança do governo e as lideranças de blocos nesta casa, poderiam patrocinar um entendimento. Acho que é de maneira proativa, de maneira afirmativa, que essa casa se consolida e Vossa Excelência tem uma enorme contribuição a nos dar para que, de tal maneira, a gente possa estar aprendendo contigo. E, naturalmente, as preocupações que o deputado Agaciel trouxe no dia de hoje deve redundar no encaminhamento de negociações no interior do governo do Distrito Federal. E eu quero me colocar inteiramente à disposição para essa finalidade. Contem conosco e, se concordarem, podemos encaminhar dessa forma, naturalmente, Vossa Excelência, sem aqui deixar de registrar que a participação dos líderes de bloco é importante, com, em particular, o deputado Agaciel, por ter trazido esse debate aqui para casa.
Eu queria lhe agradecer, não esperava nada além disso do senhor, dessa solução fantástica, participativa, justa, e vamos implementá-la já. Muito obrigado, deputado.
Senhor presidente, questão de ordem.
Questão de ordem concedida.
Senhor presidente, tendo em vista que existe quórum aqui no plenário nesse momento, e a necessidade objetiva e real de votarmos o crédito dos servidores, eu quero fazer um apelo a todos os senhores e senhoras parlamentares aqui presentes que cessássemos nesse momento as falações, que pudesse, Vossa Excelência, abrir a ordem do dia, e em abrindo a ordem do dia eu vou pedir inversão de pauta para que a gente coloque primeiro item o crédito dos servidores. Portanto, é essa a proposta que eu faço a Vossa Excelência.
Questão de ordem, senhor presidente.
Antes de atender a questão de ordem de Vossa Excelência, temos que fazer uma consulta aos líderes dos blocos para sabermos se há acordo para podermos acatar a questão de ordem de Vossa Excelência. Questão de ordem para o deputado de Oivale.
Eu só queria colocar como questão de ordem que eu protocolei uma moção de repúdio à mesa, que é o que foi lido ontem, a questão da violência no Café Sem Troco, do processo de grilagem. Eu gostaria que ela fosse lida e incluída na ordem do dia no caso da votação.
Sim, mas eu acho que além da moção, nós temos que colocar aqui essa moção para que ela deve ser enviada, não? Eu acho que ali deveria ser secretário de segurança, secretário do meio ambiente, IBRAM, bombeiro, PM, eu acho que todos os órgãos de segurança...
Está para o poder executivo, que aí abre para todos.
Tudo bem, eu porque diante da emergência, da situação que se encontra a situação lá, você veja que até uma redundância de situação, eu acredito que nós deveríamos ser específicos para os órgãos já delineados, inclusive para a DEMA, para todo mundo. Né? Mas não tem problema, não. Vossa Excelência tem um staff muito competente, eu acredito que pode chegar. A minha preocupação é que chegue o mais rápido possível à mão das autoridades para que aquilo ali seja barrado o mais rápido possível. Inclusive, nós, deputados, deveríamos fazer uma visita na área.
Perfeitamente.
Entendeu? Eu acho que nós deveríamos conclamar os nossos amigos, presidente, os nossos colegas de pares aqui, para nós irmos à área, inclusive chamando o secretário de Segurança, o comandante Perfeito. Da PM, diretor da Polícia Civil, para ver aquela situação, para que nós não deixemos acontecer em Brasília o que aconteceu outrora.
Então, o senhor podia... Eu queria lhe dizer que os ofícios vão seguir, a moção sendo aprovada, os ofícios, a mesa diretora encaminha os ofícios a quem de direito. E o senhor podia, com sua costumeira liderança nessa área de segurança, fazer e liderar essa nossa missão, né, a esse espaço rural, com a ideia de criar esse momento, né, para o governo entender que nós estamos ali para resolver o problema.
Pode ter certeza que faremos.
Questão de ordem, presidente.
Questão de ordem,
presidente. Todo respeito ao deputado Chico Vigilante. Eu estou aqui desde 15h30 esperando para votar esse crédito. O presidente não desceu, não apareceu. E eu preciso fazer uso da palavra. Pois é, ué.
Vossa Excelência está dizendo que...
O senhor precisa fazer uso da palavra? Isso.
Vossa Excelência tem a palavra por 5 minutos. Deputada Graciel Maia, Vossa Excelência quer...
Eu também aguardo que depois do pronunciamento do novo deputado Washington Mesquita, com quem nós ouviremos com o maior prazer, que seja colocado em votação, já que há esse entendimento aqui dos membros que estão aqui no plenário no momento.
Então nós já chegamos à conclusão que já foi feito o acordo de líder e nós já podemos votar em votação.
Não, eu acho que o acordo de liderança só Vossa Excelência pode apurar. Eu estou dizendo que está havendo uma manifestação no sentido de votar crédito de pessoal, porque é um crédito para pagamento.
De repente eu só antecipei pensando que já havia o acordo, o senhor já dizia que já tem um acordo, já está resolvido, mas tudo bem. Tá. Vamos ouvir o companheiro Austin Mesquita e logo em seguida a gente faz essa convocação dos líderes de bloco para a gente saber se há acordo e a partir daí a gente vai para a ordem do dia, faz a inversão de pauta e volta que tem para votar. A palavra está com Vossa Excelência por 5 minutos.
Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares. A Constituição brasileira diz que a educação é um dever do Estado, a saúde é um dever do Estado e um direito de todos. Em maio foi inaugurada em Brasília a farmácia de alto custo, justamente para atender a quem? A quem precisa. Justamente para atender a quem? Os pobres, os necessitados, as pessoas que não têm condição de aliviar o seu sofrimento, que vão em conta da farmácia de alto custo, para tentar receber esse remédio. Agora, o que tem acontecido, senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, líder Vasni, é que é um descaso muito grande, uma falta de respeito com o cidadão brasiliense. Praticamente toda semana, as televisões, os jornais têm mostrado em loco, as pessoas chegam na farmácia de alto custo, deputado, 4 horas da manhã, e lutam e brigam, rezam e esperam, com a clemência, a misericórdia, para conseguir a disputa de 40 senhas. Quando não consegue, volta para casa, no dia seguinte se encontram lá, dormindo nas filas. São pessoas humildes, pessoas idosas, pessoas carentes, pessoas que esperam o respeito do Estado. Infelizmente, não está tendo esse respeito. Hoje o DFTV mais uma vez noticiou, o Alexandre Garcia cobrou a presença e a resposta, doutor Rafael, não teve presença nem resposta no DFTV. E, na realidade, não é só ir no DFTV, é dar uma resposta para Brasília. Esse povo que está nas filas dormindo, 4 horas da manhã, deputado, esse povo que está sofrendo, sendo ignorado, massacrado, foi esse povo que elegeu o governador de Brasília. E um governador que é médico, um governador que assumiu o compromisso de assumir a Secretaria de Saúde por 3 meses. O governador Agnello não assumiu por 1 dia. E mais do que isso, o povo continua sofrendo, continua sendo humilhado, massacrado, mendigando um direito constitucional e nada se faz na capital da República. Parece que está tudo muito bem, parece que está tudo muito tranquilo. Essa propaganda está sendo veiculada em relação à saúde, é propaganda mentirosa. Essa é uma propaganda enganosa. São milhões e milhões que estão sendo gastos, entendeu? E as pessoas continuam sofrendo nas filas dos hospitais. Mas eu, como cidadão, eu como filho de Brasília, como representante do povo, não posso nem devo me calar quando todas as semanas é o mesmo noticiário. Farmácias de alto custo, as pessoas lá na fila, chegando 3, 4 horas da manhã. Daqui uns dias vão começar a dormir de um dia para o outro. E o Estado não se posiciona. A Secretaria de Saúde está resolvendo. De maio para cá já se vão aí 3 meses e nada foi feito até o presente momento. A questão da saúde pública de Brasília é uma questão supra-relevante. Eu entendo que não é em 3 meses, 6 meses, e nem nesse governo, que nós vamos tirar a saúde do caos que ela está. Mas é preciso que haja um plano emergencial, porque recurso existe. Tem tanto recurso nos cofres de Brasília, que pelo que me consta no atual momento, nós temos aí quase 5 bilhões de reais parados, sem investimento. Mas falta médicos. E qual é o médico que quer servir ao Estado, principalmente a Secretaria de Saúde, com um piso salarial de R$3.700, que é uma vergonha. Eu acho que chegou a hora de fazer alguma coisa. O governador foi eleito para cuidar da sociedade no todo. O governador tem esse compromisso com a saúde, porque ele é médico. Nós entendemos que ele conhece profundamente a realidade. O CRM, quando ele assumiu, passou um relatório, um raio-x, de como se encontra a saúde na capital do nosso país. E nada tem sido feito. Os olhares e ações continuam sendo voltados para o Estado Nacional, mas o único projeto do governador Agnello é o Estado Nacional, e com as pessoas vão ficar nas filas morrendo, desamparadas, desrespeitadas, e ninguém faz nada. Está tudo muito bem, está tudo tranquilo, o povo está sendo esquecido, jogado às traças, e nós não temos uma resposta. Então essa minha palavra aqui hoje, no dia de hoje, é uma palavra de indignação, porque graças a Deus eu não preciso, e nós estamos aqui presentes e precisamos. Mas aquelas pessoas idosas, aquelas pessoas que estão sofrendo, sendo massacradas, humilhadas, 40 senhas por dia, por que não aumenta o efetivo? Eu acho que tem que dobrar o efetivo, dar a dignidade que essas pessoas merecem. Vossa Excelência, com a palavra.
Deputado Washington, eu quero dizer, solidarizo com a sua indignação, acho que todos nós não queremos ver absolutamente nenhum cidadão, independentemente se é de Brasília ou se é de fora de Brasília. Agora, me permita discordar, eu sei que uma das ações mais evidentes que esse governo vem fazendo é na área da saúde. Ontem mesmo, o governador inaugurou um novo centro de saúde na cidade do Gama, fez isso sexta-feira com a abertura de uma nova emergência em Planaltina, depois de 4 meses e meio, e assim foi vários outros centros de saúde que estão ocorrendo. Eu me disponho a acompanhar Vossa Excelência em uma audiência com o secretário de Saúde para verificarmos especificamente esse assunto, que é o assunto da farmácia de alto custo. É uma matéria que tem várias implicações, né? E me disponho a acompanhar Vossa Excelência na conversa com o secretário para elucidar, esclarecer quais os motivos das dificuldades que temos encontrado. Estarei acompanhando Vossa Excelência, se assim desejar, se assim eu puder contribuir. Acho que a sua indignação é absolutamente legítima. A área da saúde é uma área que não se discute, se executa. Mas não posso desconhecer a magnitude da ação que o governador Agnello vem desenvolvendo na área da saúde. Só para o senhor ter ideia, são quase 3 mil novos servidores contratados na área da saúde. O Hospital de Santa Maria estava terceirizada com a intervenção do próprio Ministério Público. A Secretaria de Saúde foi lá, retomou e colocou em absoluto funcionamento. Eu sei porque eu visitei o hospital. Fui na área da maternidade, vi uma maternidade humanizada, uma coisa rara nesse país, e lá estava funcionando. Então, eu quero dizer para Vossa Excelência que eu quero acompanhá-lo nessa audiência, como eu fiz na matéria da matéria recente da hemofilia. Portanto, conte conosco, se puder ser útil a Vossa Excelência. Muito obrigado.
Com todo o respeito que eu tenho a Vossa Excelência, vou melhorar a sugestão, deputado Vasni. Vamos eu, como presidente da Comissão de Educação e Saúde, o senhor e o secretário Rafael, em loco, 4 horas da manhã, para que a gente possa verificar, constatar o sofrimento dessas pessoas, e aí a gente pode se reunir onde Vossa Excelência bem entender. Agora, a questão do Hospital de Planaltina, foi feita a reforma, mas anteontem foi noticiado que continua um caos total. Pessoas nos corredores, faltando médico, ou eu estou errado ou a imprensa está errada. Eu quero entender que tem que haver um plano emergencial, nós estamos aqui para dar nossa contribuição, porque o povo de Brasília merece respeito, o cidadão brasileiro, o eleitor, o contribuinte, merece ser amparado, e é um direito constitucional.
Eu pergunto aos senhores líderes de bloco se há acordo para que nós pulemos dos comunicados de parlamentares para a sessão, para a ordem do dia, para podermos fazer a votação. Deputado Israel, Vossa Excelência.
Por minha acordo, senhor presidente, desde que o senhor permita que a deputada Luzia faça uma questão de ordem.
Desculpa, eu não vi. Desculpa, deputada Luzia, a palavra está com Vossa Excelência, a senhora me desculpe, me perdoe.
Não tem que desculpar, deputado. Eu só quero fazer uma questão de ordem para fazer um comunicado à deputada Liliane, que pediu para justificar a ausência porque foi para uma consulta com a filha e não vai poder estar aqui conosco para as votações.
Muito obrigado. Queremos comunicar também que o deputado Ailton Gomes não está hoje presente, pois está 3 dias de afastamento para tratamento de saúde, conforme consta atestado médico.
Deputado Michel, como Vossa Excelência pode apreciar, deputado Chico Vigilante, pelo bloco PT-PRB, deputado HCL Maia, pelo bloco do PMDB...
PSL-PT do
PSL-PT. Pelo deputado Israel, pelo bloco do PDT, PSB e PPS, também tem concordância. Deputado Benedito Domingos também manifesta concordância.
E a deputada, portanto, Eliana Pedrosa.
E deputada Eliana Pedrosa.
Vossa senhora está de acordo?
Pelos democratas e o PMN. Pelo bloco Avança Democrático. Pelo bloco Avança Democrático.
Então, se há acordo dos líderes, então, passamos então para a ordem do dia. Solicito.
Senhor presidente, eu consulto, na verdade, para fazer o pedido de inclusão na ordem do dia, que é o PL, o item número 2, é o PL número 16 de 2011, que é de autoria do Poder Executivo, é uma solicitação do Conselho Nacional de Justiça, que eles estão lá com essa obra, precisando de uma autorização legal, já passou pela CAF, falta ainda passar pela CCJ, aí teria que Vossa Excelência consultar o deputado Chico Leite, em sendo da Justiça, se ele estaria de acordo, porque aí eu peço a inclusão na pauta.
Deputado Chico Leite, que é o nosso presidente da CCJ, Vossa Excelência tem a palavra para dizer se concorda.
Presidente, não há qualquer problema em tendo o carimbo de urgência, não é? E se é para o jurisdicionado, melhor ainda. O jurisdicionado precisa desse atendimento. Mas, em havendo o carimbo de urgência, não há nenhum problema que coloquemos na ordem do dia e que possamos dar prioridade. O regimento acolhe a questão de ordem.
Senhor presidente, questão de ordem.
Questão de ordem concedida.
A informação que eu tenho dos colegas líderes, a despeito do entendimento do deputado Chico Vigilante, é que o acordo apenas com o projeto do crédito suplementar. Então, eu peço que Vossa Excelência se atenha a esse projeto. Eu sei que há um compromisso dessa casa, feita recentemente em visita pelo presidente do STJ, mas o acordo que houve foi tão somente no projeto do crédito suplementar para pagamento de servidor público.
Data VN, Vossa Excelência, mas eu acho que é um projeto que vem do Executivo, do lado do STJ, que já tem acordo dos outros, e Vossa Excelência, se Vossa Excelência...
Não acorda... é opinião minha apenas, deputado, não é essa, me desculpa, sim. São colegas que são líderes de bloco, que não estão concordando, inclusive do seu bloco.
Do meu bloco?
Então eu gostaria que os
eu
blocos...
consulto aqui o presidente do meu bloco em exercício, HCL Maia, se eu tenho alguma coisa contra nós colocarmos em votação nesse momento a questão do projeto de lei complementar número 16 de 2011, que é o do STJ lá, no Conselho Nacional de Justiça.
Eu quero informar a Vossa Excelência que eu consultei o Olaí, o Benício, o entendimento preliminar seria, entre os colegas, que nós votaríamos hoje apenas o crédito inerente à despesa com o pessoal. Mas, se os demais líderes concordarem em incluir, não foi votado ainda na CCJ o projeto? Mas eu tenho que saber, deputado Chico, se
projeto é a criação de uma biblioteca no estacionamento que eles têm lá. Inclusive, o ministro veio aqui pessoalmente pedir. Agora, mas tudo bem, se não tem acordo, está com o senhor a palavra aí.
Presidente, eu não gostaria de polemizar esse projeto, já que Vossa Excelência está colocando. Eu, particularmente, sou favorável a ele, mas precisa trazer alguns esclarecimentos a essa casa. Esse projeto não teve audiência pública, esse projeto não passou pelo IPHAN, e nós precisamos ter da Secretaria de Habitação, que é responsáveis, quais são os elementos que suprem essas deficiências. Então, não gostaria de polemizar, porque acho que não é o melhor momento. Então, eu pediria, Vossa Excelência, que ativesse o acordo feito preliminarmente, porque há um compromisso do presidente. Até amanhã, e a ideia dele é que se fosse votado nessa semana. Então, até amanhã, nós teríamos tempo para poder fazer as tratativas para chegarmos a construir as condições de votação do projeto. Eu acompanhei esse debate, quero polemizar.
Não, eu estou dizendo ao senhor que foi até o presidente que está descendo, que Vossa Excelência esteve conversando com ele, que pediu para eu colocar em pauta. Mas eu, para mim aqui, a gente pode votar diretamente o crédito e amanhã é comissão geral e fica para a semana que vem, não tem problema.
Senhor presidente.
Eu sou...
Senhor presidente.
O senhor há de convicto comigo também, meu líder, que eu não vou falar não, mas para arrumar um coro aqui antes da comissão geral amanhã, o senhor há de convicto comigo que vai ficar difícil, né? Então, eu também não quero polemizar, mas para mim é indiferente nós colocarmos agora, colocarmos a semana que vem, eu sou aqui do acordo. Então, vamos passar então a só senhor até o projeto de lei 487 e o projeto de lei complementar 16, a gente trabalha ele um pouco mais, até porque Vossa Excelência agora me deixou com a pulga atrás da orelha. Se há esse tanto de coisa ainda para vermos, eu acho também que nós não podemos também fazer aos trancos e barrancos. Eu acho que realmente deverá passar por todas as comissões e fazermos também, e irmos perguntar também lá ao Magela, ao deputado Magela, e aí eu concordo, obviamente, com Vossa Excelência. Foi simplesmente que me pediram para colocar, mas vamos seguir então. Questão
de ordem, Vossa Excelência. Senhor presidente, na verdade eu pedi a Vossa Excelência, tendo em vista que o deputado Patrício, presidente dessa casa, tinha pedido a Vossa Excelência que colocasse esses dois pontos de pauta. E até em deferência à visita que o presidente do Superior Tribunal de Justiça fez a esta casa pedindo celeridade nesse projeto. Foi nesse sentido que eu fiz o apelo à Vossa Excelência para que colocasse em pauta. Agora, se não é da vontade do líder do governo, não sou eu que vou controlar a vontade do líder do governo. Agora, a nossa vontade, nesse momento, por isso que eu consultei o deputado Chico Leite, para que ele, até em deferência, ele fez uma coisa que geralmente não faz, que foi a Comissão de Constituição e Justiça poder dar parecer aqui em plenário. Porque amanhã eu duvido que tenha 13 deputados aqui para votar qualquer coisa.
Mas não havendo o acordo de líder, vamos passar então para consulta o líder seguinte. Informa aos deputados que temos um veto obstruindo a pauta hoje. Consulta o líder. Há acordo quanto a esse veto?
Da nossa parte do bloco PT-PRB, nós vamos deixar o voto, inverter a pauta, votar o projeto, em seguida a Vossa Excelência vai encerrar a sessão, convocar a extraordinária para que a gente vote o segundo turno.
Com certeza isso será feito, mas eu estou dizendo a questão do veto. Eu consulto aos líderes. Há acordo? Deputada Garcia Maia.
Sim, há um acordo por parte do nosso bloco, sim.
Deputada Eliana Pedrosa, há acordo quanto ao veto?
É saltar o veto.
Saltar o veto. Quanto ao veto é saltar o veto. Deputado professor Israel.
Saltar o veto.
Saltar o veto. Dá um pulo no veto.
Sim.
Deputado Vasni, há acordo, né? Quanto ao veto, saltar o veto, há acordo. Então, todos os líderes estão de acordo. Havendo acordo, solicito ao secretário que proceda a leitura do item extra-pauta, que é o item... Extra pauta.
Item 1. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 487 de 2011, de autoria do Poder Executivo, que abre crédito adicional à lei orçamentária anual do Distrito Federal no valor de R$ 245.218.363. Tramitação concluída. Está pronto para votação.
Tramitação concluída, aprovado o parecer favorável da COF, em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. O projeto está aprovado em primeiro turno com a presença de 15 senhores e senhoras deputados. Encerra a presente sessão e convocando a sessão extraordinária.